Antes de mais nada, eu queria agradecer mais uma vez a Pastor Jaime, Pastor Alexandre, pelo convite de poder estar aqui compartilhando a palavra com os irmãos. E eu queria que, se você tivesse a sua Bíblia, você abrisse aí em Gênesis capítulo 13, tá? O tema nesta noite é uma vida sem distração. E eu queria que nós compartilhássemos desse texto. Gênesis capítulo 13. Gênesis, talvez o livro mais fácil da Bíblia de você achar. É só abrir a capa da Bíblia que está lá. Não tem desculpa. Alguém mais sábio, mais inteligente do que eu, disse a seguinte coisa: se você se dedicar a nada, você vai se distrair com tudo. Embora essa frase sendo verdadeira, eu não consigo, por exemplo, não pensar na geração do meu pai. Meu pai nasceu ali no interior de São Paulo, em Piracicaba, a famosa pamonha de Piracicaba, nos anos 30, e a vida do meu pai era uma vida relativamente simples. Meu pai era o filho mais velho de 4 filhos, a lógica da vida dele era uma lógica simples, ele sabia que ele ia ter que crescer, escolher uma profissão, trabalhar, casar, ter uma família e tudo mais, era uma coisa simples. E naquela época, no interior de São Paulo, as opções eram: ou ele ia ser médico, ou ele ia ser dentista, engenheiro, ou professor, não tinha muita opção. E o que é interessante é que o nosso tempo mudou consideravelmente. É engraçado que o educador e filósofo brasileiro, alguns de vocês devem conhecer, Mário Sérgio Cortella, ele lançou um livro agora em agosto, e o título do livro é o seguinte: Por que fazemos o que fazemos? E nesse livro ele faz a seguinte análise. Ele diz o seguinte: que a geração atual é uma geração que ela é extremamente desafiada. Ela tem um desafio muito grande em função da realidade que nós vivemos hoje, por causa da tecnologia, por causa de como o mundo se mudou, como o mundo mudou. Se nós pegássemos alguém de qualquer século, um século atrás, e colocássemos hoje aqui, em 2017, a pessoa não teria a menor ideia do que é isso aqui. A quantidade de opções que nós temos diante de nós. Eu penso no Thomas, meu filho, por exemplo. Quando chegar na época dele escolher a profissão dele, quando chegar na época dele escolher o que ele vai fazer da vida, ele pode escolher o que ele quiser, para fazer o que, onde ele quiser, da maneira como ele quiser, da forma como ele quiser. São inúmeras opções. E o que ele diz o seguinte: que por causa dessa mudança que nós vivemos hoje, tecnológica, ele diz o seguinte: nós somos bombardeados por um tsunami tecnológico que nos colocou tantas variáveis de convivência que a gente fica atordoado. Faz muito tempo que eu não vou na praia, dá para perceber, eu acho. Mas sabe quando você vai na praia e você entra no mar e a onda vem e pum, dá aquela calda em você, e você se levanta, vem outra onda e você fica atordoado? Eu acho que a melhor forma que ele está querendo dizer para nós aqui é o seguinte: que não somente atordoado, mas nós ficamos distraídos. É tanta coisa ao nosso redor que nós não conseguimos mais focar e ter atenção àquilo que realmente é importante. Nós nos distraímos completamente da coisa que é mais importante para nós. Isso não é uma coisa simplesmente do Brasil. Se nós olharmos, por exemplo, o jornal The Independent, jornal britânico, esse jornalista aqui, Johan Hari, ele diz o seguinte: o tema do seu artigo é Como Sobreviver à Era da Distração, um artigo de 2011. Do New York Times, em 2015, também colocou um artigo dizendo o seguinte: o custo de prestar atenção. E o nosso jornal canadense, The Globe and Mail, aqui ele diz o seguinte: na era da distração, fornecer um produto ou serviço eficiente já não é suficiente. Em outras palavras, a mídia secular, os estudiosos seculares, as pessoas que não são necessariamente cristãs, elas já perceberam que nós vivemos num mundo completamente distraído, ao ponto de chamarmos era da distração. E eu creio que essa é a realidade que nós vivemos hoje. Um outro escritor, um escritor americano, ele escreveu um livro, e o título do livro é o seguinte: O Mundo Além da Sua Cabeça, Tornando-se um Indivíduo na Era da Distração. E olha o interessante que ele diz o seguinte: a atenção, ou seja, a capacidade de retermos alguma coisa, a capacidade de focarmos em alguma coisa, de prestarmos atenção, é um recurso, ou seja, uma commodity. Uma pessoa tem somente um tanto dele. E ainda temos leiloado mais e mais de nosso espaço público para os interesses comerciais privados, com as suas constantes exigências a nós, para olharmos para seus produtos em exposição ou simplesmente absorver um pouco das mensagens corporativas. Eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica às corporações, não estou fazendo crítica ao capitalismo, nada disso. É simplesmente o fato que eu quero que nós olhemos que as pessoas estão prestando atenção, que a atenção, a capacidade nossa de focarmos, de estarmos atentos, é uma commodity, é algo que nós somos diariamente bombardeados e temos a nossa capacidade leiloada, sermos atraídos por tantas outras coisas que querem roubar de nós a atenção. E só para vocês não pensarem que eu estou mentindo, existem aqui algumas estatísticas sobre a influência da distração no trabalho. Ou seja, em um escritório hoje, mais de 2 horas por dia são atribuídas em tempos perdidos dentro do escritório. 11 minutos é o tempo médio em uma tarefa antes de nos distrairmos. 25 minutos é a quantidade de tempo que leva após a distração para retornar uma tarefa. E ainda mais alarmante, o QI médio é reduzido em 10 pontos devido a constantes distrações tecnológicas. Este é o dobro da quantidade de pontos perdidos em um estudo de usuários de cannabis. Novamente, não estou fazendo apologia nenhuma à maconha aqui. E nem estou falando que fumar maconha é melhor que usar o Facebook. Não é isso. O que eu estou falando é simplesmente são dados onde as distrações, nós somos diariamente bombardeados e tudo chama a atenção e o foco da nossa vida, roubando a nossa atenção de algum lugar. Um escritor britânico, prêmio Nobel de Literatura nos anos 40, ele diz o seguinte, T.S. Eliot, nome dele, ele diz, nós somos distraídos nas distrações por distrações. Além de me levar 10 minutos para entender o que ele está falando aqui, depois mais meia hora para poder traduzir, o que ele está falando aqui é o seguinte, que nós vivemos num mundo, num sistema, onde esse sistema já é uma grande distração de algo muito importante. E que dentro desse sistema em que nós nos encontramos, nós somos distraídos por distrações. Friedrich Nietzsche, filósofo ateu alemão, ele diz o seguinte, buscamos distrações para ficarmos mentalmente ocupados, para que possamos evitar enfrentar grandes questões, como por exemplo, se estamos vivendo vidas genuinamente significativas ou significantes. O que ele está falando é que todos nós sabemos que um dia, quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, inevitavelmente nós pensamos, por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Qual o significado da minha vida? E nós nos ocupamos com tantas outras coisas, ou nos distraímos com tantas outras coisas, para que a gente não pense nessas questões importantes da vida. E eu creio que isso se aplica a todos nós aqui. Seja você cristão, seja você não cristão, todos nós somos afetados por esse mundo distraído que nós vivemos. Eu queria que nós parássemos agora e orássemos, pedindo ao Senhor que nos abra os olhos a compreender, talvez verdades velhas, de uma maneira nova, para aquilo que o Senhor tem a nos falar. A Bíblia nos diz que não existe nada novo debaixo do sol. Eu creio que a palavra de Deus tem muito a nos falar sobre essa questão da distração. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é de fato esse Deus soberano, Deus maravilhoso, em controle sobre todas as coisas e ao mesmo tempo um Deus amoroso, que nos alerta, que nos fala, que comunica-se conosco. Pai Santo, venha suprir as nossas necessidades nesta noite, Senhor Deus, por causa da Tua graça e bondade para conosco. Capacita, Senhor Deus, na comunicação esta noite aqui e na compreensão também, ó Pai. Que Teu Espírito Santo faça o Seu trabalho e mova nesta noite no nosso meio, Senhor Deus, abrindo os nossos olhos a entender e a compreender mais do Senhor e da Tua Palavra e do que o Senhor tem para nós. Nos abençoa, Senhor, porque nós precisamos do Senhor. Sem Ti, Jesus, nós não podemos fazer nada. Nos abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir então a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13 começa assim, versículo 1. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Para nós compreendermos essa passagem que nós vamos estudar essa noite, nós precisamos pelo menos entender algumas coisas aqui. Primeira coisa, nós abrimos aqui, quem é esse Abraão? Por que ele está saindo do Egito, indo para o Neguebe? Quem é esse Ló? Para nós entendermos o que está acontecendo aqui, nós precisamos ir bem para o começo de tudo. E nós sabemos no começo de tudo o que acontece. Gênesis capítulo 1 e 2 nos explica como tudo começou. Deus na eternidade, na sua soberania, como nós cantamos aqui, um dia Deus na sua santidade, na sua soberania, na trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, decidiu expressar e revelar e compartilhar da sua glória conosco. E Ele falou, eu vou criar o universo, eu vou criar todas as coisas porque eu quero compartilhar da minha glória. Infelizmente, existem muitas pessoas por aí que falam que Deus criou porque Deus estava entediado e Ele precisava se relacionar com alguém. Maior heresia da história. Deus é um Deus pleno, suficiente, perfeito. O dia que Deus precisar de alguma coisa, Ele não é um Deus digno de ser louvado. O meu Deus é um Deus pleno, que não precisa de nada. Porque Ele é suficiente, Ele falou, eu vou compartilhar da minha glória, da minha grandeza e mostrar para vocês o que de fato vida, o que de fato gozo é. E Deus criou todas as coisas. E quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia nos fala que Deus criou esse shalom, esse ritmo perfeito da vida, onde todas as coisas funcionam perfeitamente, em perfeita harmonia. Nós muitas vezes usamos essa palavra shalom simplesmente como paz, mas é muito mais que isso. É essa harmonia, esse ritmo da vida, onde todas as coisas funcionam perfeitamente. E nós vemos aqui, por exemplo, que como Deus criou o homem e todos os seus relacionamentos eram perfeitos. O homem se relacionava com Deus de maneira perfeita. A Bíblia nos fala que Deus vinha e caminhava no jardim com Adão no final da tarde. E não só isso, Deus deu para Adão uma mulher, uma esposa que lhe era uma ajudadora idônea. Eu sei que vocês que são casados, amam as suas esposas, mas nós não temos a menor ideia o que significa realmente um relacionamento matrimonial perfeito. Aqui era perfeito. Onde Adão e Eva eram mútuos, era um complementando o outro na sua caminhada, na sua maneira de glorificar a Deus. E o homem se relacionava com a criação também de maneira perfeita. A Bíblia fala que Deus deu, abençoou Abraão e a Eva e disse, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais da terra. Deus deu domínio ao homem, estabeleceu uma hierarquia aqui. Só que esse domínio que Deus deu ao homem não era um domínio de exploração necessariamente, mas era um domínio de cuidado. Que Deus falou, olha, você vai cuidar, como um mordomo vai cuidar dessa terra para mim. E o homem, ele também ele não tinha nenhum problema de insegurança, ele não tinha nenhum problema de baixa autoestima. Ele sabia quem ele era. Deus o criou, a sua imagem e semelhança. Era um homem perfeito. Só que infelizmente nós sabemos que isso dura duas páginas na nossa Bíblia. Nós vamos para o capítulo 3 e nós vimos como as coisas vão de ruim a pior. E nós vemos aqui então que o homem, no momento que ele decide então deixar de confiar nesse Deus supremo, soberano, que lhe deu todas as coisas, que supria a vida dele para tudo que ele precisava, no seu coração ele pecou contra Deus e quis ser Deus. E nesse momento então, essa harmonia, esse shalom de Deus é quebrado. E esses relacionamentos então param de funcionar como deveriam. O relacionamento com Deus, então, nós vemos aqui, quando Deus vem procurar Adão e Eva lá no jardim, no final do dia, a Bíblia diz, então, que Adão diz assim, porque eu estava nu, escondi-me. É a primeira vez na história que nós vemos alguém aqui com culpa e vergonha. E nós vemos também aqui o primeiro conflito matrimonial. O relacionamento de Adão e Eva já não era mais perfeito. A mulher que o Senhor me deu, por causa dela eu comi. A culpa é dela. E aqui nós vemos também a relação do homem com a criação. A Bíblia diz, maldita é a terra por tua causa. Criou-se então aqui um conflito agora. Onde o homem passa talvez a explorar a criação ao invés de cuidar dela. E aqui nós vemos também o homem, quando ele diz com a sua identidade, tive medo porque estava nu, escondi-me. Um homem inseguro, medroso. Essa é a realidade. É isso que aconteceu, mas no entanto, o propósito de Deus não mudou. O propósito de Deus, desde o começo, de compartilhar da sua grandeza, da sua glória, aconteceu. E nós vemos isso aqui quando ele diz em Romanos, ele diz o seguinte para nós, acho que esqueci de passar aquele slide, tudo bem. Ele diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Deus criou o homem para que o homem pudesse compartilhar dessa glória de Deus e desta forma se alegrar em Deus e desta forma Deus ser glorificado. Mas o homem, na sua insensatez e loucura, acabou se tornando tolo. Mas os propósitos de Deus não mudou. Os propósitos de Deus não mudou. Olha o que ele diz em Isaías 43: direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe, as minhas filhas, das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Quando o homem pecou, assim que o homem pecou, Deus fez uma promessa, ali mesmo no jardim do Éden, quando Deus expulsou o homem do jardim, falou: eu vou resolver esse problema, eu vou restaurar o shalom, eu vou restaurar a harmonia que eu criei para compartilhar da minha glória, da minha grandeza com você, e eu vou restaurar isso. E aqui nós vemos em Isaías, então, Deus falando: eu vou trazer para mim os meus filhos, que criei para a minha glória, que formei e fiz. Os propósitos de Deus não mudou. E nós vimos então do capítulo 4 até o capítulo 11, várias coisas acontecem ali em Gênesis. E finalmente no capítulo 12, então, Deus chama um homem, Abrão. E ele diz assim: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa que te dei e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus viu um homem e falou: Abrão, eu vou escolher você e eu vou usar você nesse processo de restauração do shalom de Deus. E ele faz uma promessa a esse Abrão, ele diz o seguinte: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a resposta de Abraão é simplesmente essa: partiu pois Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E nós vimos então que Abraão, ele morava então em Ur dos Caldeus, que fica onde fica hoje o Iraque, e de lá ele saiu em direção à Terra Prometida, Canaã, e ele viaja em direção à Terra Prometida, e chega lá, e a Terra Prometida, e aquele momento então há uma grande fome, e Abraão então vai para o Egito, por causa da fome presente ali naquela época. E nós pegamos então aqui a nossa história nesse momento. E eu creio que nossa história, o que nós vamos ler agora em Gênesis, no restante do capítulo até o versículo 18, eu creio que nos mostra pelo menos três coisas de como o pecado, ele nos afeta, como a distração nos afeta, pelo menos de três maneiras. Nós somos distraídos dos propósitos e promessas de Deus, nós somos distraídos e absorvidos por esta vida e distraídos da esperança futura. Vamos continuar então, Gênesis aqui, versículo 2 diz o seguinte: era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. A Bíblia nos fala que Abraão era muito rico, Deus já estava abençoando Abraão, Deus deu uma promessa a ele, e Deus já estava cumprindo essa promessa na vida dele. E a Bíblia continua o seguinte: Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. O que é interessante aqui é que Ló era sobrinho de Abrão. Ló tinha ficado órfão. E Abrão pegou Ló, botou embaixo do braço e falou: Ló, vamos comigo. E aqui, o que nessa cultura, o que nós precisamos entender é o seguinte: Abraão era um homem humilde. Ele chegou para o seu sobrinho e falou: olha, Aló, não é legal a gente brigar desse jeito. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar a opção de você escolher para onde você quer ir, e aí você vai. Se nós entendermos a cultura da época, nós iremos ver o seguinte, que como uma sociedade tal como aquela, Abraão tinha todo o direito de chegar para Ló e falar: Ló, shut up, suck it up. Fica quieto e assenta no teu canto aí e faz o que eu estou mandando. Mas não, Ló, Abraão, um homem humilde, por quê? Porque ele sabia da promessa que Deus tinha dado para ele. Ele compreendia a grandeza da promessa que Deus tinha dado, onde para ele, de uma certa forma, talvez não importasse onde ele ia, para a direita, para a esquerda. E ele falou: Ló, por causa dessa grande promessa, não vamos brigar, mas escolhe para onde você quer ir, e vamos ser abençoados dessa forma. E aí então, acontece algo interessante, nós vemos aqui o primeiro efeito da distração sobre nós, distraídos dos propósitos e promessas de Deus. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Aqui então nós vemos Ló levantando seus olhos e escolhendo um lugar regado de água, um lugar bom para negócio. Ele falando: eu quero essa terra. E nós vamos ver depois que Abraão acabou ficando com a terra cheia de deserto. E se nós pensarmos bem aqui, nós podemos estar pensando assim: poxa, o Ló, poxa, um cara folgado, um cara egoísta. Como é que ele abre mão assim? Será que ele esqueceu do que Deus tinha prometido? E na verdade, todos nós somos esse Ló. Todos nós deixamos e nos esquecemos das promessas e dos propósitos de Deus na nossa vida. E quando isso acontece, os nossos olhos é focado no aqui e no agora. E a Bíblia nos dá outros exemplos, por exemplo, Eva, vendo a mulher que é árvore boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu ao seu marido e ele comeu. Mesma coisa, ela viu aqui, agora, e tomou. Vimos Esaú: estou a ponto de morrer, de que me adianta direito de primogenitura? Assim desprezou Esaú o direito de primogenitura. A fome, aqui, agora. Demas, no Novo Testamento, companheiro de Paulo, caminhou com Paulo, viu tanta coisa. Um homem, Paulo, que até o seu lenço curava as pessoas. E Paulo diz para Timóteo: Demas, tendo amado este presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Esses somos nós, quando nós nos distraímos dos propósitos e promessas de Deus. Ló, ele se esqueceu das promessas de Deus a Abraão. E o mais interessante é o seguinte, que embora ele tenha se esquecido das promessas e propósitos de Deus, ele não deixou de ser beneficiado da promessa de Deus. A Bíblia diz que Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. A promessa a Abraão era: aqueles que abençoassem Abraão seriam abençoados. Ló já estava sendo abençoado. Ele era tão rico, talvez tão rico como Abraão. E quantas vezes nós queremos os benefícios das promessas e dos propósitos do Senhor, sem realmente ter nada com o Senhor? Quantas vezes nós queremos os benefícios de estarmos numa comunidade do Senhor, sem estar de fato envolvidos de corpo e alma nessa comunidade? Quantas vezes nós só queremos os benefícios da bênção do Senhor, sem querer nada com esse Senhor da bênção? Esse era Ló. E o interessante disso é o seguinte: pastor Timothy Keller, nos Estados Unidos, ele diz o seguinte: nós pecamos porque estamos procurando outra coisa para nos dar o que somente Jesus pode nos dar. A raiz do nosso pecado é sempre a idolatria. É quando nós buscamos qualquer outra coisa que toma o lugar do Deus Criador. E Ló, ele fez isso aqui. Quando nós nos distraímos dos propósitos e das promessas do Senhor nas nossas vidas, nós acabamos olhando aqui agora e escolhemos outras coisas para serem o nosso Deus. E quando isso acontece, nos leva ao segundo ponto, segundo efeito da distração na nossa vida. Quando nós nos esquecemos das promessas e dos propósitos do Senhor, inevitavelmente, nós seremos absorvidos por essa vida. Em inglês nós diríamos entangled, nesta vida. Como se estivesse preso numa armadilha. E é isso que acontece. E a palavra nos diz: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. É interessante que, eu não sei quantos de vocês lembram a história do Titanic. Quando eu digo Titanic, eu não estou dizendo aqui do Rose e da Jack. Estou dizendo a história verdadeira do Titanic. No dia que o Titanic afundou, houve mensagens de rádio e telégrafo. Para alguns mais jovens aqui que não sabem o que é telégrafo, depois você Google lá telégrafo. Recebendo mensagens que haviam icebergs na região. E o mais interessante é o seguinte: quando essas mensagens começaram a chegar, o capitão do Titanic, que estava obstinado a chegar na América do Norte, bater o recorde, chegar o mais rápido possível, ele disse o seguinte: cale-se, cale-se, eu estou ocupado. E aí, quando os observadores avistaram o iceberg à frente, já era tarde demais para reduzir o impulso do Titanic. Quando nós estamos completamente absorvidos por esta vida aqui e agora, nós somos como esse Titanic. Não consegue parar mais. E Ló, então, nós vemos aqui que, como fruto disso, Ló empenhou-se para esta vida aqui agora. Como lemos, Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. O que esse texto está falando aqui é o seguinte: que Ló, ele viu que, assim como no Egito, que era uma terra bem regada, que era boa para os negócios, qualquer um com espírito empreendedor, naquela época, não ia escolher onde você vai criar gado, no deserto ou numa área cheia de água. Ló, quando Abraão deu a opção para ele escolher, ele pensou: peraí, o que é melhor para o meu negócio? O que é melhor para mim aqui e agora? O que é melhor para mim nesse momento da minha vida aqui e agora? Onde vai ser mais lucrativo para mim? Esse foi o raciocínio dele, aqui e agora. E quantas vezes nós não pensamos dessa forma? Talvez quantos de nós estamos aqui no Canadá por causa disso? Ou quantos de nós talvez procuramos uma comunidade como a nossa para aquilo que a gente pode ganhar? Olha o que o amigo do pastor Jaime diz: parece que nosso Senhor não acha que nossos desejos sejam muito fortes, mas muito fracos. Nós somos criaturas apáticas, brincando com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida, como uma criança ignorante que quer continuar a fazer castelos de barro em uma favela, porque não consegue imaginar o que significa a oferta de um fim de semana no mar. Nos satisfazemos muito facilmente. Essa é a nossa realidade. E quando nós somos distraídos e quando nós esquecemos das promessas e do propósito do Senhor, não só para a nossa vida, mas pelo que o Senhor está fazendo, a promessa de que o Senhor disse: eu vou restaurar o shalom da criação, eu vou trazer tudo novamente para mim. Quando nós nos esquecemos disso e quando nós não somos absorvidos por esta vida aqui, nós colocamos a nossa vida em perigo. Ló se expôs ao perigo desta vida. Nós não temos tempo de ler nem nada, mas depois lê lá Gênesis capítulo 19, você vai ver a história do que acontece quando Ló está habitando na cidade de Sodoma e Gomorra. E quando Ló está lá, o clamor daquela cidade, o pecado daquela cidade chegou até os céus, onde Deus disse: basta. E esse é um Deus soberano, um Deus que fala basta. E para nós, a melhor coisa que pode acontecer conosco é estarmos aqui, onde Deus ainda continua falando, e Ele não disse basta ainda para nós. O dia que o Senhor nos disser basta, aí é basta. Eu não sei da sua vida hoje, eu não sei como é que você está hoje, mas se você está aqui hoje, é porque o Senhor está falando, vem para mim, ainda tem, eu vou fazer algo grande, maravilhoso, que o Senhor não diga basta para você. Deus diz basta. E Deus manda então anjos ali resgatar Ló, sua mulher e suas duas filhas. E o que é interessante dessa passagem é que é o seguinte, é que Deus envia os anjos e os anjos vão até a casa de Ló e a história nos diz que quando os anjos chegam lá, todos os homens da cidade batem na porta de Ló e falam, Ló, esses estrangeiros que chegaram aí, manda eles para fora, nós queremos abusar deles. E abusar não é simplesmente bullying, aqui é um abuso sexual. E olha a loucura da situação de Ló. Ele estava tão absorvido na sua vida, nesse momento, onde ele estava, que ele tinha perdido completamente noção do perigo do lugar que ele estava. Ele vira para os anjos, ele vira para os homens e fala o seguinte, eu tenho duas filhas virgens aqui. Pega elas, por favor, não faz nada com esses homens. Quando nós somos absorvidos desta forma, por esta vida, aqui e agora, aos poucos nós começamos a perder os valores do certo, do errado, os valores do Senhor nosso Deus, e somos como o sapo lá no pote de água quente, devagarzinho nós trocamos o bem pelo mal. E o mais interessante dessa passagem aqui é o seguinte, que os anjos chegam para Ló e falam assim, Ló, precisamos ir embora cara, precisamos sair daqui, Deus vai jogar fogo do céu. E olha o que a palavra fala, fala o seguinte, como se porém demorasse, pegaram os homens pela mão. Ló estava tão absorvido por esta vida, no momento que ele vivia, no lugar que ele vivia, que os anjos literalmente tiveram que pegar ele pela mão, como se pega uma criança de 3 anos, meu filho, e falar, vem para cá, sai daqui, vai acabar tudo aqui. E pegaram Ló pela mão, sua mulher e suas duas filhas, porque os genros ficaram para trás e levaram para fora da cidade. Só que quando nós estamos envolvidos nesta vida, completamente cegos, não somente nós colocamos a nossa vida em perigo, mas nós colocamos a vida daqueles que nós dizemos quem amamos. Em Gênesis capítulo 14, há uma outra situação na vida de Ló, para variar, onde os reis daquela região, eles fazem um grupo de reis e falam, cara, nós vamos atacar Sodoma e Gomorra e vamos tomar tudo ali. E eles vão, 7 reis vão e atacam Sodoma e Gomorra e levam consigo Ló, seus bens, seus servos, sua família, leva tudo junto. E um servo sai correndo para contar a história. E esse servo chega para Abrão e fala, Abrão, pegaram teu sobrinho. E esse jovem de 70 e poucos anos então, pega 300 homens treinados, seus, e vai para a guerra, luta a noite inteira para resgatar o seu sobrinho. Um homem de mais de 70 anos colocou a sua vida em risco para salvar a vida do seu sobrinho, que tinha feito uma má escolha. E a realidade é essa, que quando nós somos absorvidos por essa vida aqui agora, nós não conseguimos enxergar a lei de nós mesmos. E o pastor John Piper, ele diz o seguinte, os momentos realmente maravilhosos de alegria nesse mundo não são momentos de autossatisfação, mas de autoesquecimento. Nós vivemos numa sociedade hedonista. Hoje, o que motiva a nossa sociedade é prazer a todo custo. E o que ele está falando aqui é o seguinte, os verdadeiros momentos de alegria que nós teremos nesta vida aqui, não é quando simplesmente nós fazemos tudo aquilo que queremos que vai nos dar prazer, mas é de fato quando nós nos abnegamos e realmente olhamos aquilo que tem valor, aquilo que de fato é a prioridade. Isso nos leva ao terceiro aspecto de sermos distraídos, dos efeitos da distração na nossa vida. Nós somos distraídos da esperança futura. Ló abriu mão da promessa de uma nova terra, de prosperidade e do cuidado da sua alma. Eu não sei quantos conhecem aqui a história do King Edward, rei da Inglaterra, que abdicou o seu trono por amor a uma mulher que não era de sangue real, pelo contrário, era uma mulher americana, divorciada, que naquela época foi um escândalo. Ele abriu mão do trono do Reino Unido. E nós vemos aqui Ló, o que é interessante é que no final do texto, da passagem de Gênesis 19, quando Deus misericordiosamente salva Ló de Sodoma, a Bíblia fala que Ló então ele subiu para o monte e foi habitar numa caverna com as suas duas filhas, porque a sua mulher se transformou numa estátua de sal. E aqui nós vemos um homem que era rico, completamente homeless, morando numa caverna com as suas duas filhas. E aqui, até onde nós sabemos, é assim que termina a vida de Ló, sendo o pai dos seus próprios netos. Ló, na sua distração, perdeu completamente a noção de uma esperança de um futuro muito maior, que ele simplesmente focou naqui e agora. Segunda Pedro diz o seguinte, que este justo Ló, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas deles. A questão aqui não era se Ló era salvo ou não. Quantas vezes talvez nós, salvos no Senhor Jesus Cristo, nos deixamos distrair e perdemos de fato o foco do que o Senhor tem para nós, para a nossa vida pessoal, para nós como igreja, como comunidade. E quando isso acontece, o que acontece é isso, nós temos todas essas coisas ao nosso redor, nós vivemos nesse mundo a cada dia, nós temos as pessoas ao nosso redor, o nosso trabalho, reconhecimento, carreira profissional, riquezas, prazer, família, conforto, e nenhuma dessas coisas são más necessariamente. Mas quando todas essas coisas se tornam o fim nelas mesmas, e elas se tornam deuses, elas são então distração para nós. Quando essas coisas do aqui e agora, coisas boas, se tornam distração, elas vão simplesmente roubar de nós aquilo que o Senhor tem para nós. Novamente, o pastor John Piper diz o seguinte, a força da paciência depende de nossa capacidade de acreditar que Deus está preparando algo bom para nós, em todos os nossos adiamentos e desvios na vida. Toda situação difícil, toda situação de dor, de luta que acontece na nossa vida, a parte mais difícil é nós acreditarmos que o Senhor está trabalhando para algo bom para nós, e nós termos paciência de confiar no Senhor. Mas o mais maravilhoso de tudo isso é que o nosso Deus, assim como o nosso Deus foi e resgatou Ló de Sodoma, nosso Deus é um Deus gracioso, é um Deus que não nos deixa perdidos na distração. O nosso Deus é um Deus que nos salva de todas as distrações. Depois que tudo isso aconteceu, olha só, Deus chega para Abrão e diz o seguinte, diz o Senhor Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olhe desde onde estás. Ergue os olhos e olhe desde onde estás. Às vezes eu creio que Deus é até irônico. Dá a mesma expressão para Abrão e fala, Abrão, levanta os teus olhos. Só que não olha só para aqui agora não. Olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Tudo isso aqui eu vou dar para você. E o que Deus estava falando aqui é o seguinte, eu vou dar isso aqui porque todas as famílias da terra vão ser abençoadas por sua causa. Não é só essa região, não, é o mundo que eu estou dando para você. Essa é a promessa que eu fiz para você, Abrão. E Deus, então, Ele nos livra de todas as nossas distrações. E Ele continua e diz o seguinte, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Olha que coisa louca. Quem pode contar o pó da terra? Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Deus, então, Ele nos salva das nossas distrações, nos lembrando da sua misericórdia. Assim como Deus livrou Ló de si mesmo, Deus nos livra de nós mesmos. Nós somos os nossos piores inimigos. E Deus nos lembra da sua promessa e da sua fidelidade. Entre o momento em que Deus promete a Abraão, cuja mulher era estéril, não podia ter filho, que ele ia ser pai de uma grande nação, o que, se você entende um pouco como é que faz filho, você consegue imaginar como é que isso vai acontecer se minha mulher não pode ter filho. Desse momento que Deus dá uma promessa para Abraão, até o momento que Isaac nasce, seu filho, Deus aparece para Abraão 9 vezes. E as 9 vezes que Deus aparece é para relembrar da promessa que Ele fez a ele. Deus nos livra da nossa distração simplesmente lembrando quem Ele é, o seu caráter, a sua fidelidade, a sua promessa que Ele nos fez. E Ele diz: apareceu o Senhor Abraão, capítulo 12. Darei a tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Capítulo 13, depois. Disse o Senhor Abraão: ergue os olhos, porque toda essa terra que vês eu te darei. Capítulo 15, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Deus lembra Abraão quem ele é e a sua promessa, e dessa forma tira Abraão da distração. Eu acredito que Abraão foi afetado com tudo isso. E Deus chega: Abraão, vem cá, é isso que eu tenho para você, eu sou fiel ao que eu prometi. E Deus nos dá uma prova da sua fidelidade. Ele diz o seguinte, respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras, e não partiu as aves. Esse diálogo que começa aqui no capítulo 13, depois ele continua até o capítulo 15, e aqui onde nós estamos. Deus falando então para Abraão. E Deus fala, dá para ele uma prova, um sinal dessa promessa. E depois diz aqui o versículo 17, 18, diz: sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor a aliança com Abraão. O que é mais interessante aqui, que Deus então pede para Abraão pegar esses animais, cortar ao meio e fazer isso. Esse ritual era um ritual comum da época, da tradição da época, de como as pessoas faziam pacto, como as pessoas assinavam contratos. Hoje nós temos advogados, nós vamos no cartório, assinamos contratos e tudo mais. Naquela época era assim que eles faziam. Era uma coisa meio assim, poderoso chefão. Você corta a mão com sangue, vai lá e cumprimenta e tudo mais e tal. Era um ritual, onde nesse ritual as duas pessoas passavam juntas de mão dada, eles cortavam a mão e o sangue, davam as mãos e passavam entre os animais. E o significado desse ritual era o seguinte: olha, se eu quebrar esse pacto com você, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Esse era o pacto. E nós vemos aqui, por exemplo, em Jeremias, capítulo 34, que o Senhor fala o seguinte: farei aos homens que transgredirem a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em 2 partes, passando por meio deles as suas porções. E Levítico nos lembra: porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Deus estava mostrando aqui para Abraão, e o interessante é que Gênesis capítulo 15 diz que o Senhor passou ali, e o Senhor fez uma aliança com Abraão. Em momento algum o texto fala que Abraão passou pelo caminho. O Senhor, na sua grandeza, por causa do seu caráter e da sua fidelidade, Ele falou: eu fiz uma promessa lá atrás, e eu vou ser fiel à minha promessa, à minha palavra. E Deus faz esse pacto com Abraão, então. E o que acontece é o seguinte, que Deus restaura a nossa esperança para hoje e para o futuro. Deus, além de nos salvar, nos livrar das distrações, lembrando quem Ele é, lembrando as promessas e os seus propósitos para nós, Deus, Ele nos restaura a esperança para hoje e para o futuro. E aqui Abraão é renovado em esperança, fé, obediência e adoração. O texto no Gênesis capítulo 13, versículo 18 diz o seguinte, e Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão hoje junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Quando o Senhor vem e conversa com Abraão, fala, Abraão, eu vou dar tudo isso para você, levanta os teus olhos, percorre essa terra, bota os teus pés ali, anda sobre ela, você vai ver o tamanho dessa terra que eu vou te dar. E o que que Abraão faz? Mais uma vez, ele obedece, ele levanta e vai. E aqui nós vemos um homem que foi renovado. Abraão é renovado em esperança, fé, obediência e adoração. Gênesis 15 diz, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Romanos diz, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. E Hebreus diz, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar onde devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Quando Deus nos livra das distrações, nos lembra quem Ele é, nos lembra das suas promessas, dos seus propósitos, nós somos revigorados. Revigorados na fé, revigorados na obediência e na adoração ao Senhor. E quando isso acontece, nós lembramos o seguinte, que eu e você somos imperfeitos, assim como Abraão e Ló. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fez o que Ló, o que Abraão, o que eu e vocês não podíamos fazer. Parou aqui. E esse ritual que nós vemos aqui, olha o que Gálatas capítulo 3, versículo 7 diz o seguinte, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os que da fé são abençoados com o crente Abraão. A palavra nos diz aqui o seguinte, que a promessa que Deus deu para Abraão era a promessa que nós temos hoje, a promessa do Evangelho, de que a promessa de Deus seria alcançar toda a terra, todos os povos da terra seriam abençoados. E a promessa aqui é que os que creem, como Abraão creu. Jesus fez o que Ló, Abraão, eu e você jamais podíamos fazer. Nós vimos esse ritual onde Deus faz um pacto com Abraão. De pegar ali uns animais, cortar no meio, o sangue. Isso nos remete, talvez, a uma coisa tão... Nós hoje, talvez, estamos acostumados a ver quando nós celebramos a ceia, quando nós pegamos o cálice, o vinho, o pão. Quando Jesus... Quando ele pegou naquela noite o cálice e o pão, ele quebrou aquele pão e tomou aquele cálice, ele disse, esse é o sangue da nova aliança. Os discípulos naquele momento entenderam que Jesus estava se lembrando daquele pacto que Deus fez com Abraão. Jesus está falando, eu sou a segunda parte do pacto que anda no caminho. Deus passou entre os animais e Jesus passou sendo a nossa aliança. Jesus fez o que eu e você jamais podíamos fazer, ser fiel àquilo que Deus prometeu. Quando Jesus quebra o pão e toma do cálice do sangue, Jesus está falando, eu sou essa aliança, o meu corpo é isso. Eu vou cumprir o que Deus prometeu em mim. Eu vou cumprir a promessa do Senhor, onde todos os povos da terra serão abençoados. E dessa forma, então, Jesus restaura para nós significado e propósito de vida. Somente Jesus pode nos livrar completamente da distração. Somente Jesus pode nos restaurar o propósito do que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo maior que nós aqui. O pastor Jaime tem insistido nisso, que hoje nós somos aqui esta igreja, esta geração, mas o nosso sonho aqui, de fato, nós sabemos que vai ser além disso, além de nós. E que maravilhoso é a oportunidade que nós temos hoje de participar de algo além de nós. Alguns de vocês sabem que eu trabalho com o Ministério de Homens. E uma das características do nosso tempo hoje são homens apáticos. E eu creio que muito dessa apatia dos homens é porque os homens não conseguem enxergar que existe algo maior que vale a pena dar a sua vida. Jesus nos restaura isso. Olha o que Colossenses diz: este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Em Cristo, o Senhor nosso Deus está restaurando o shalom da criação. E quando nós compreendemos isso, nós vemos o seguinte, em pena que está fora. Da mesma maneira que eu comentei, que, por exemplo, que a nossa vida, que o trabalho, que carreira profissional, que o prazer e tudo mais, elas deixam de ser o fim em si mesmas, e elas são um meio a algo maior. Quando eu penso, quando eu creio que Cristo é de fato essa pessoa que está reconciliando, que está cumprindo esse propósito do Senhor, e me chama para fazer parte disso, então o trabalho não é apenas um trabalho, o trabalho é um meio de adoração a Deus, de glorificar a Deus, e mais que isso, porque a promessa que Deus fez para Abraão é: diz, Abraão, sê tu uma bênção. Em outras palavras, o meu trabalho é um meio onde eu vou ser bênção para as pessoas, por causa desse propósito. O meu prazer, as coisas que eu faço de prazer, elas não são o fim nelas mesmas mais. A minha família não é o fim nela mesma mais. A minha carreira profissional, o meu dinheiro não é o fim neles mesmos. Mas eles são um meio, hoje, que Deus nos deu, de usar não só para glorificar a Deus, mas para ser bênção na vida de outras pessoas. E as pessoas que entenderam isso, infelizmente está sem um monitor ali, eu tinha um vídeo para passar, mas não vamos poder passar. E as pessoas que entenderam isso, as pessoas do primeiro século, os discípulos, os apóstolos, entenderam isso. Entenderam que a vida deles não era simplesmente a vidinha deles ali do dia a dia. A vida deles era para algo maior, que Deus estava realizando algo infinitamente maior. E eles entenderam isso. E eu sei que eles entenderam isso porque em um século de história, os cristãos do primeiro século alcançaram mais do que o resto. Eu queria que vocês, eu sei que nós estamos com o tempo atrasado, mas eu queria que vocês vissem esse vídeo aqui rapidinho. Pode ser, pastor? Esses eram homens e mulheres como eu e você. Homens e mulheres que acordavam na segunda-feira, iam trabalhar, que tinham suas famílias, que tinham seus chefes, até chefe chato eles tinham. Tinham seus amigos, tinham parente, até parente chato eles tinham. E todos os dias, então, eles acordavam e abraçavam a vida com essa perspectiva de que o Senhor fez uma promessa. O Senhor, nosso Deus, fez uma promessa que Ele está restaurando e reconciliando todas as coisas em cima do céu e debaixo de terra para si novamente. Shalom de Deus. Deus está restaurando. Nós não precisamos viver nessa distração. O trabalho, então, família, dinheiro, tudo vira um meio e não um fim. Essas eram pessoas que entenderam isso. E não só essas pessoas. Em meados de 1800, Free Church é estabelecida na Suécia, Dinamarca e Noruega. 1884, um grupo sueco inicia trabalho em Boone, Iowa e Boston, Massachusetts. Em 1911, Free Church inicia trabalho no Canadá. Em 1913, Free Church Canada em Winnipeg. Em 1917, Free Church Canada em Enchant, aqui em Alberta. Em 1938, primeira E-Free Church na Colúmbia Britânica. 1954, North Hill Free Church se une à Manchester Mission e assim nasce First Evangelical Free Church em Calgary. 1962, First Evangelical Free Church inicia a construção do seu templo atual, esse que nós estamos aqui. 2016, First Evangelical Free Church e Calgary Church of the Cross se unificaram em uma só igreja. Deus continua fazendo história. Deus continua escrevendo esta história de reconciliação. Deus nos chama para fazer parte dela. Nós temos aqui um futuro diante de nós, do que o Senhor está fazendo. Deus não nos colocou aqui por acaso, nós não estamos nessa comunidade por acaso, nesse bairro, digo, por acaso, nessa cidade, por acaso. De que maneira o Senhor quer usar você e eu para de fato levar essa mensagem de reconciliação da qual o Senhor nos confiou, diz 2 Coríntios 5. Como embaixadores de Cristo, Deus nos deu o ministério da reconciliação. E eu creio que a forma como isso será feito, Deus criou cada um de nós de uma maneira única. Todos nós somos diferentes, personalidades diferentes, paixões diferentes, dons diferentes, talentos diferentes. E esse homem, John Piper, diz o seguinte: faça o que fizer, que a paixão da sua vida seja centrada em Deus, que exalte a Cristo, que seja saturada da Bíblia. E então encontre seu caminho para expressá-la, vivê-la e morrer por ela. Eu não sei da maneira como Deus te fez, dos dons e talentos que Ele te deu, mas Ele te deu para um fim de fazermos essa história continuar, um fim de vermos esse ministério da reconciliação, alcançar e reconciliar outras pessoas a esse Deus restaurador. E a maneira como nós faremos isso é: qual é a paixão, qual é o sonho que você tem, o que é aquilo que Deus colocou no teu coração, que você fala e vê: cara, Deus me deu isso. De que maneira isso exalta a Deus e engrandece a Cristo? De que maneira isso é fundada nas Escrituras do Senhor? E quando você descobrir isso, ninguém vai te segurar. Esse é o nosso desejo. E o meu desafio para você essa noite é esse: que você olhasse a sua vida hoje Quais são, talvez, as coisas boas hoje na sua vida que são distrações, que talvez esteja te absorvendo no aqui e agora? Que você sentisse o desafio do Senhor de lembrar das suas promessas, da sua presença, do sacrifício de Cristo, e que você se sentisse renovado e visse: Deus me fez para um fim maior que eu mesmo. E quando nós encontrarmos esse fim que é maior que nós mesmos, nós sentiremos de fato um propósito para viver maior que qualquer outra coisa, que vai além de nós. C.S. Lewis também diz o seguinte: que as pessoas que tiveram mais impacto nesta vida foram as pessoas que viveram para a próxima. Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão gracioso, tão misericordioso. É um Deus que entende, sabe que somos pó, sabe que o sistema do mundo que nós vivemos, e ao mesmo tempo o Senhor é tão gracioso que vem e nos lembra quem o Senhor é, nos lembra do teu caráter, da tua graça, da tua fidelidade, da tua bondade, da tua promessa e do teu propósito. Porque nós sabemos, ó Deus, que o teu propósito é sempre melhor. O Senhor é um Deus soberano, um Deus infinitamente sábio e infinitamente gracioso. Pai Santo, nos ajuda, Senhor Deus, a nos alegrarmos, ó Pai, a nos renovarmos no Senhor, ó Deus, sabendo que Cristo e o seu sacrifício é suficiente para nos lembrar e nos dar a certeza do que o Senhor está cumprindo o que o Senhor prometeu. Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a ver, a olhar para as nossas vidas e ver aquilo que o Senhor nos fez, da maneira como o Senhor nos criou, os dons, os talentos que o Senhor nos deu, e de que maneira, Senhor Deus, nós podemos colocar esses sonhos e paixões diante do Teu trono, diante do Teu altar, e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Senhor Deus, nos usa como igreja, Senhor. Nos usa como Teu povo, ó Pai. Nos usa como Teus filhos, Senhor Deus. Como verdadeiros embaixadores da mensagem da reconciliação. Obrigado, ó Cristo, porque o Senhor nos fez uma promessa de que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E que se os séculos não se consumaram ainda, é porque a missão que o Senhor nos deu não acabou. Nos ajuda, Senhor. Nos leva, Senhor Deus. Nos levanta, ó Pai, e nos tira, Deus. Nos livra de nós mesmos, ó Pai, como o Senhor livrou Ló. Nos livra de nós mesmos, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós precisamos do Senhor. Nos abençoa, Deus. Nos abençoa nesta noite, nos abençoa nesta semana, Pai. Que a Tua palavra continue a nos desafiar durante essa semana, nos fazendo lembrar e pensar de que maneira eu posso ser usado pelo Senhor em continuar a escrever essa história que o Senhor está escrevendo. Não como ator principal, mas simplesmente como alguém que se dispõe na mão do Senhor soberano. Senhor Deus, essa é a minha oração para nós. Nos abençoa, Senhor Deus, nesta noite e vá conosco nessa semana, Pai. Nos guarda e nos abençoa, Deus. Nos fortalece, Pai. Nos ensina a confiar no Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém.